Você está ouvindo Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Nesta edição do Millennium em Revista, conversamos com Anthony Ling sobre urbanismo e seu impacto social e econômico. Gustavo Iospe fala sobre o prêmio Jovens Inspiradores e Guilherme Fiuza fala sobre liberdade de expressão e liberdade de imprensa, tema de sua palestra no dia 2 de abril, na Casa do Saber, Rio. A propriedade é um dos direitos fundamentais do cidadão, e com ele é possível garantir muitos outros. Conversamos com o arquiteto e urbanista Anthony Ling, que nos fala sobre o processo de regularização fundiária no Morro do Cantagalo, quais as principais características desse modelo e se é possível implantar modelos parecidos em outras regiões do Brasil.
Para os ouvintes que não conhecem o lugar, a favela do Cantagalo ela fica no Rio de Janeiro, justamente ao lado de Ipanema. Então, o que aconteceu ali foi que existia tanto interesse da favela como os moradores de Ipanema para fazer essa regularização fundiária dessa área que era do Estado e agora está nesse processo de regularização. Então, quem liderou esse processo foi o Instituto Atlântico, que até é liderado pelo Paulo Rabelo de Castro, né, um economista que também faz parte da equipe do Millennium. E, diferente de outros projetos de regularização, esse busca a verdadeira titularização de propriedade para esses moradores, né? Então, os barracos onde eles moram hoje vão se tornar a sua propriedade, não só do barraco, como do terreno onde eles moram. Então, para isso, o Instituto Atlântico foi importante para conseguir tanto mapear esse lugar, fazer a separação das propriedades do jeito que elas estão hoje mesmo, para conseguir entrar com esse processo para a Prefeitura e para o Estado do Rio de Janeiro. Então, esse projeto ele é muito positivo, porque ele coloca os moradores do Cantagalo, os moradores da favela, que hoje estão num processo, numa moradia informal, no mundo formal, né? E ele consegue transformar a terra, tanto a terra como o barraco onde eles vivem, em capital. Né? O que significa basicamente três coisas. Primeiro, ele vai ter incentivos para melhorar e investir na propriedade dele, porque da maneira que as coisas estão hoje, o Estado ou, enfim, a gestão política pode decidir a qualquer hora retirar essas pessoas da favela. Então, ele tem pouco incentivo para transformar a casa dele num lugar permanentemente bom. Segundo, a propriedade dele se torna uma garantia tanto financeira como formal, né, que ele vai poder usar para conseguir empréstimos, para assinar uma carteira de trabalho, por exemplo. E o terceiro é que o terreno dele vai valorizar tremendamente, né? Porque hoje, o que acontece? O mercado que existe para esses terrenos existe somente dentro da comunidade do Cantagalo, que é uma comunidade informal, né? E esses barracos hoje, segundo os representantes da favela, quando eu visitei o projeto, disseram, podem chegar até 100 mil reais, né? Então, imaginando essas propriedades regularizadas, vai ter toda a demanda do mercado imobiliário formal, que hoje, de certa forma, é proibido de investir ali, já que é uma propriedade no papel do Estado, que não existe parcelamento, não existe como aprovar projeto. Então, com essa valorização da terra, os moradores do Cantagalo vão poder, enfim, pegar esse dinheiro e, por iniciativa própria, morar em qualquer lugar, né? Seja dentro da própria favela, como em outras regiões do Rio, regiões melhores do Rio, né? E essa implantação, ela é possível sim, mas não é muito fácil de implementar em outros lugares, porque é necessário esse grande alinhamento de interesses que teve no caso do Cantagalo, né? Então, tanto dos moradores das comunidades ao redor da favela, como da própria favela, né? E o que aconteceu ali também foi que, assim, uma das grandes dificuldades de secularizar a terra no Brasil é que não existe usucapião de terra pública no Brasil, né? Não existe isso legalmente, onde, enfim, estão grande parte das favelas, né? Então, apesar de muitas comunidades estarem morando nesses terrenos durante, não sei, de repente mais de 50 anos, elas não têm direito à propriedade dessa terra, enquanto uma lei de usucapião que serve para terrenos privados prevê essa transferência depois de 15 anos, ou talvez até menos, dependendo do caso. E o que o Instituto Atlântico conseguiu foi alterar a Constituição do Estado do Rio de Janeiro para permitir a doação direta de terrenos públicos para comunidades carentes, né, que serviria para projetos de titularização fundiária, titularização de propriedade desse tipo. Então, fica claro assim que o interesse público tem um papel muito grande, né, para que esse projeto aconteça. E segundo o Instituto Atlântico também, uma das maiores barreiras para esse processo são os cartórios, né? Enfim, a parte burocrática do processo. Que para cada barraco formalizado pode custar até R$ 100 em papelada, né? Então, se tu multiplicar isso para uma grande comunidade, como é o Cantagalo, se torna uma coisa inviável, né? Muito, ainda mais porque todos esses processos são para comunidades carentes. Então, é possível sim, né? Existe alguns mecanismos legais para que isso possa acontecer, mas não é um processo muito fácil. Quem foi um dos grandes estudiosos em relação a esses benefícios da titulação de propriedade foi o economista Hernando de Soto, né? Então, o que ele fala mais ou menos é que hoje, quem vive no mundo informal é como se estivesse excluído do mercado, né? Eles estão assim, a terra deles não é inacessável pelo mercado, né? Apesar de existir uma grande riqueza concentrada em terras, né, e nesses lugares. Então, até num dos livros dele que mais fizeram sucesso, no Mistério do Capital, ele mostra alguns dados em relação a isso, né? Então, ele diz que no Peru, nas favelas do Peru, que é o país natal dele, essas propriedades podem chegar a um valor de 74 bilhões. Nas Filipinas, isso pode chegar a 133 bilhões, e no Egito, onde grande parte dos terrenos são informais, pode chegar até 240 bilhões, né? Desculpa, esses números em dólares ainda, né? Então, o Brasil, que é um lugar onde muita construção ainda é informal e não existe essa titularização, e cresce, né? A gente tem que lembrar que as favelas crescem. Esse número não deve fugir, né? Então, basicamente, ao regularizar e titularizar as propriedades, se dá vida a um capital que está morto, né? Ele usa esses termos no livro. Se permite que essas pessoas possam, enfim, trocar esse dinheiro, usar ele como garantia, como eu comentei antes, um número muito grande de possibilidades se abre para essas pessoas no momento em que elas se tornam realmente donas do lugar onde eles moram.
Não há dúvidas de que o nosso país necessita de jovens com espírito de liderança e potencial para assumir postos estratégicos. Pensando nisso, a Veja.com e a Fundação Estudar criaram o Prêmio Jovens Inspiradores, que irá escolher jovens talentos que se considerem líderes, capazes de mudar o mundo onde vivem e fazer a diferença. 10 finalistas serão premiados e os 3 grandes vencedores ganharão, entre outros prêmios, um curso em Harvard. Para concorrer, é necessário ter até 30 anos, ser universitário ou recém-formado. O passo seguinte é enviar um ensaio sobre o potencial do Brasil e responder em um vídeo de até 1 minuto a questão: quem sou eu e por que eu posso transformar o Brasil? Conversamos com Gustavo Iospe, especialista do Instituto Milênio e um dos apoiadores do prêmio.
O prêmio Jovens Inspiradores é uma colaboração da Fundação Estudar e da Veja, cujo objetivo fundamental é desenvolver grandes talentos, encontrar e desenvolver grandes talentos e lideranças na área de administração pública e privada, com o objetivo, claro, de formar uma geração de lideranças talentosas para o Brasil que vão solucionar ou ajudar a solucionar os problemas-chave que o Brasil ainda enfrenta, né? E, enfim, o prêmio agora começa numa fase de pedir para todas as pessoas promissoras para que se inscrevam no prêmio nos próximos 10 meses, e aí tem um processo de seleção progressivo até que ficam 10 finalistas que vão endereçar um problema efetivo, gravar um vídeo, explicar qual é a solução daquele problema, como é que eles pretendem endereçar aquele problema. E aí, desses 10 finalistas, que já são, enfim, vencedores, mas dos 10 finalistas são escolhidos 3 grandes vencedores, que vão receber mentoring, que vão receber um apoio de um mentor na sua carreira durante um ano, e um deles também vai ganhar uma bolsa de estudo no exterior. Então é um plano que visa identificar, desenvolver, acompanhar esses jovens promissores que vão ser as lideranças importantes para resolver os problemas brasileiros.
E qual que você acha que é a importância de se investir em jovens talentos para o desenvolvimento do país mesmo?
É fundamental, né? Porque quando você vai analisar esses problemas a fundo, sempre o maior empecilho ou a grande solução é a qualidade das pessoas que estão envolvidas no debate desses problemas, né? E hoje no Brasil, realmente, a gente tem uma falta aguda de pessoas talentosas, especialmente para as áreas mais complexas. E também falta no país um programa como esse de identificação de talentos e de sustentação desses talentos, de cultivar esses talentos, né? Isso é uma coisa que, obviamente, seria o ideal que fosse feito, né, através de políticas públicas, mas, na verdade, o nosso sistema educacional é um sistema que muito mais despreza e nivela por baixo os talentos que já existem do que busca identificar esses talentos e fazer com que eles se desenvolvam. Então é muito importante que duas instituições como a Fundação Estudar, que já tem um know-how muito grande e longo justamente na identificação dessas pessoas diferenciadas, e por outro lado a Veja, que tem um poder de comunicação tremendo e atinge dezenas de milhões de pessoas, se unam para fazer uma iniciativa que realmente pode ter uma divulgação e uma penetração muito grande em toda essa juventude brasileira, e cujo mecanismo de seleção é muito sério e depois a premiação é bastante relevante. Então não é, enfim, simplesmente dar um troféu, erguer uma taça, é acompanhar essas pessoas durante um período longo e investir, inclusive, na sua formação fora do Brasil.
Você falou da escassez, né, de talentos em determinadas áreas e também do papel da educação nisso. Você acha que essa escassez é um reflexo, assim, estrutural, de problemas estruturais na educação do país, no país?
Ah, sem dúvida. Eu não tenho a menor dúvida de que intrinsecamente o brasileiro é tão ou mais talentoso do que a maioria dos povos do mundo. Até porque as próprias condições, até econômicas e sociais do Brasil nas últimas décadas fizeram com que fosse necessário uma altíssima dose de capacidade de improviso, de criatividade para sobreviver e para triunfar. Então tem um mercado latente, potencial aí de talento e de capacidade empreendedorística tremendo, e também de patriotismo, de comprometimento das pessoas com o país, né? Em muitos países você tem gente muito talentosa, mas cujo grande sonho é ir morar na Europa, ir morar nos Estados Unidos. No Brasil, acho que não é esse caso, mas realmente o grande celeiro desses talentos e para transformar esse potencial, esse diamante bruto num diamante lapidado, transformar o potencial em realidade, é o sistema educacional, em toda a sua extensão. É claro que, mais importantemente, no nível de ensino superior, pós-graduação, mas você não consegue fazer com que a pessoa nem chegue lá com uma educação com o nível insuficiente que a gente tem. Então, sem dúvida, o motivo principal da nossa carência de talentos é a própria insuficiência do modelo educacional e do sistema educacional brasileiro como um todo.
Você mencionou políticas públicas, né? Você enxerga assim algum caminho, alguma coisa que poderia estar sendo feita ou que esteja sendo feita para melhorar esse quadro de educação? Somente nesse quesito assim de jovens talentos, revelar jovens talentos.
Não, na verdade, até o contrário. Tem um caso aqui do estado de São Paulo, como secretário da Educação, era o Chalita, que eu não lembro agora se foi a própria Fundação Estudar ou outra ONG que tinha como objetivo justamente ir para a rede pública, identificar grandes talentos, pessoas promissoras, e aí pagar, dar bolsas para educação em escolas privadas de alta qualidade para esses jovens. Que não só não foi incentivado, como foi proibido pela Secretaria de Educação, porque achava que isso era uma violação do republicanismo, que deveria nortear o sistema educacional, que estava tratando de uma maneira privilegiada pessoas que têm, enfim, uma capacidade intelectual diferenciada. E esse programa acabou sendo suspenso, porque não só não teve o apoio do governo, como teve um boicote. E esse é um pouco um quadro do que acontece no Brasil. O Brasil não tem política, por exemplo, para lidar com superdotados. E mesmo aquelas crianças que não são superdotadas, mesmo em colégios bons, são normalmente pessoas que acabam sendo castradas intelectualmente, né? Não, o incentivo é para que você seja igual a todos, é que seja igualitarista, que ninguém tenha uma trajetória diferente dos outros, e não que aquelas pessoas que têm um potencial diferenciado sejam trabalhadas de uma maneira diferente, né? Então, o caminho, a vastidão do caminho que existe para o Brasil melhorar nesse quesito é enorme. Claro que a primeira medida e mais urgente e mais indispensável é fazer com que simplesmente o nível básico de qualidade oferecido a todo mundo seja muito melhor. Porque aí você dá a possibilidade que, inclusive, pessoas que não são gênios, mas atinjam a plenitude das suas capacidades intelectuais, que hoje são realmente assim assassinadas em muitos casos no próprio sistema educacional. E depois disso é criar com mais interesse, com mais foco, um modelo que seja de identificação desses talentos e de promoção desses talentos. A China, por exemplo, tem um modelo de algo que eles chamaram de key schools, escolas-chave. E que assim, cada cidade, ou dependendo do tamanho da cidade, em cada província, tem uma escola que é determinada como a melhor escola daquela região e para qual vão os melhores professores, os melhores alunos, e, né, de lá a ideia é que eles vão para as melhores universidades e tal. Então, se busca efetivamente identificar e desenvolver sempre os melhores alunos, e tem uma competição saudável para ver quem consegue chegar nessa escola e depois quem consegue chegar nas melhores universidades, tudo baseado em mérito acadêmico e não em, né, status socioeconômico ou conexões políticas. Então, aí é a diferença de um país que está efetivamente preocupado e focado e trabalha diuturnamente para identificar os seus talentos, coisa que o Brasil realmente não faz.
A partir do próximo dia 2 de abril, o Instituto Millennium promove na Casa do Saber Rio o ciclo de palestras Liberdades, que irá debater as diversas formas de liberdade, do direito de escolha do cidadão até o acesso às informações. O ciclo começa com o jornalista Guilherme Fiuza, com o tema Liberdade de Expressão: A Imprensa sob Controle? O jornalista nos fala um pouco sobre o tema.
Bom, eu vou falar sobre liberdade de expressão, mais especificamente sobre liberdade de imprensa. É um tema um tanto antigo até, né, e sob um determinado aspecto até um pouco ultrapassado, porque nós vivemos em liberdade plena, né? No entanto, é um assunto recorrente das minhas colunas na época e no Globo. Porque, apesar de a gente viver em plena liberdade, existe uma tentação latente, né, de controle da informação no Brasil. É parecida com a que está em pleno vigor, né, na Argentina, por exemplo, e na Venezuela, até de uma maneira mais assintosa, né, e em alguns outros países alinhados, né, com esse que se tem chamado de chavismo, né, que é uma espécie de populismo, né, baseado em algumas bandeiras de herança socialista, né, e de esquerda, e que tem servido principalmente para uma tentativa de comunicação direta do governante com o povo, né, que é uma antiga tentação dos caudilhos, né, na base de uma sensibilização das massas, né? No Brasil, a figura do Lula, por exemplo, serviu muito a isso, embora eu ressalve novamente que o Brasil vive em plena liberdade, diferentemente da Argentina, diferentemente da Venezuela, do Equador, da Bolívia, né? Mas, então, é essa tentação da linha direta, né? Porque quando o governante se torna muito popular, tem uma aceitação muito grande, ele fica mais intolerante com a crítica, né? Porque ele tem lá mais de 80% de aprovação, então ele quer viver quase como uma unanimidade, né? E é claro que você viver, né, com uma sociedade que só te acaricia, né, é muito bom, inclusive para encobrir os seus pecados, para encobrir os seus desvios, ou não necessariamente os desvios do governante, mas do seu governo, como qualquer governo acaba tendo, né. Então, eu tenho falado muito nos meus artigos sobre isso, porque essa onda de tentação, né, de dirigir a imprensa, muitas vezes encoberta por um eufemismo chamado democratização dos meios de comunicação, né, ela volta e meia volta, né, esse vírus está aí em alguns setores do grupo político que está no poder no Brasil. Então, tenho escrito sobre isso, não faço campanha disso, mas sempre que surge no horizonte uma declaração ou um desses projetos de lei ou uma dessas manifestações de assembleia partidária, né, em relação a esse tipo de coisa, eu escrevo com muita ênfase, porque acho que é um assunto muito perigoso e que permanece como uma tentação no Brasil.
E você enfatizou o fato de que no Brasil existe sim liberdade de imprensa, mas que é preciso manter essa vigilância, né? Queria que você falasse um pouco da importância de instituições, institutos como o Milênio, de manter esse debate.
É fundamental, porque, inclusive, no próprio Milênio, né, eu já esclareci várias vezes, quer dizer, eu colaboro com o Milênio principalmente por ser um lugar de livre circulação de ideias, né? Isso é fundamental. Eu tenho maior implicância com esses eventos que você chama só pessoas que você sabe que pensam de uma determinada maneira para fazer ali um ritual de pregação de ideias que todo mundo concorda. Eu sou completamente contra isso, né? Então, eu apoio o Milênio por considerar, né, e defender que seja um lugar de livre pensamento, né, de livre circulação de ideias. E, ao mesmo tempo, eu acho que o pensamento realmente livre está muito raro no mundo contemporâneo, né? Quer dizer, e no Brasil especialmente, né? Quer dizer, você tem sempre que decifrar, né, aquela pessoa está falando em nome de quem, em nome de que interesse, em nome de que partido, em nome de que cargo, e etc. e tal, em nome de que empresa, né? E eu consegui, por sorte, felizmente, até hoje, ser uma pessoa completamente independente. Então, eu sou um crítico, né, muito frequente do governo do PT, desde o Lula até a Dilma e tal, mas eu critico porque eu realmente vejo sérios defeitos, sérios problemas, impostura, né, demagogia num nível muito, muito elevado, né? Agora, não é por ser o PT, se o PT de repente se convertesse, né? E o PT tem qualidades também e tal, mas se de repente passasse a ser um governo eficiente, né, que realmente se preocupasse com mérito, né, e não apenas nomear companheiros, etc. e tal, eu ia aplaudir. Né? Então, acho que o Milênio é muito importante porque é uma instituição que é nova, mas que já tem bastante consistência, né? E é uma instituição que é pela liberdade, eventualmente pelo liberalismo, mas de uma maneira muito arejada, muito oxigenada, permeável, né, por correntes variadas. Eu acho que esse é o grande capital do Milênio, né? Quer dizer, um lugar, quase um oásis de pensamento livre, né, que no Brasil tem se tornado realmente uma coisa cada vez mais rara.
E assim encerramos o Millennium em Revista. Acesse o site do Instituto Millennium, imil.org.br. Lá você encontra artigos, entrevistas e informações sobre nossos eventos. Instituto Millennium. Os melhores fins são construídos a partir dos melhores princípios. Você ouviu Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Assine nosso podcast no iTunes ou baixe diretamente em nosso site imil.org.br/podcasts.